200% o número de campanhas de recall para produtos que apresentaram algum tipo de defeito nos últimos 10 anos.
Divulgados novos valores do seguro-desemprego.
Festa do Bonfim na Bahia recebe o título de Patrimônio Imaterial Nacional.
Quarta-feira, 15 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Quem já não viu na TV ou nos jornais, ouviu no rádio, Roberto, anúncios de montadoras de automóveis chamando os donos de carros para trocar as peças dos veículos.
É verdade, Kátia. Nos últimos 10 anos, o número de campanhas de recall para trocar produtos, não só peças de carro, que apresentaram algum tipo de defeito, saltou aqui no Brasil de 33 para 109, um aumento de mais de 200%.
Os avisos de recall, segundo o Ministério da Justiça, devem ser divulgados em jornais, rádios, TV e revistas e precisam deixar claro quais são os tipos de riscos que a população está exposta e que medidas devem ser tomadas para resolver o problema.
Um pequeno defeito em um carro pode causar acidentes no trânsito e até a morte. Por isso, a indústria, ao detectar qualquer problema, deve informar as autoridades e os consumidores e fazer um recall para corrigir falhas. Foi assim com o aposentado José Severo da Silva. Quando ele comprou um carro recém-saído da fábrica, imaginou que o produto estava em perfeito estado. Mas não foi bem assim. O tapete do veículo, que era solto, poderia provocar acidentes se ficasse preso aos pedais. Antes mesmo de perceber que havia um problema, Severo recebeu a chamada da montadora do carro para fixar novas presilhas no assoalho. A instalação foi rápida, o cliente não pagou nada pelo serviço e saiu satisfeito.
Simplesmente eu cheguei com um comunicado, apresentei lá na concessionária e rapidinho estava de volta.
Em 10 anos, o recall de automóveis correspondeu a mais de 93% das campanhas. Só no ano passado, o Ministério da Justiça contabilizou 109 recalls em diversos setores do mercado. E, novamente, as chamadas relacionadas a veículos automotivos foram as mais numerosas, cerca de 61% do total. Em 2013, a indústria também fez recalls de motociclos, itens de saúde e produtos como carrinhos de bebê e cadeirinhas. A Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva, aponta os responsáveis pelo aumento de recalls.
É importante para o consumidor brasileiro que os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, os órgãos de defesa do consumidor estejam integrados para ampliar a fiscalização desse mercado. Os dados que nós estamos apresentando hoje provam que isso está acontecendo. E já conseguimos a evolução da quantidade de recalls. Mas claro que nós precisamos cada dia mais que essa integração repercuta na fiscalização do mercado de consumo, porque o que nós estamos tratando aqui é de defeito. O defeito pode causar risco à vida das pessoas.
Mesmo com o risco de afetar a imagem do produto no mercado, a indústria tem obrigação de informar os problemas e fazer o recall aos consumidores, sob pena de multas que vão até 7 milhões de reais. Reportagem Daniela Almeida.
Para saber se o produto é objeto de recall, acesse portal.mj.gov.br/recall.
No fim do ano passado, noticiamos aqui na Voz do Brasil o novo valor do salário mínimo para 2014, fixado em R$ 724.
E agora, por conta disso, o Ministério do Trabalho divulga a nova tabela do seguro-desemprego. Quem traz mais detalhes é o jornalista Aldilei Ribeiro, que está ao vivo no estúdio da Voz do Brasil com a gente. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Roberto. O reajuste do seguro-desemprego acontece toda vez que o salário mínimo muda de valor, né? E isso tudo é regulamentado por meio de uma uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, publicada em 2013. E, a partir daí, os reajustes das faixas salariais acima do salário mínimo dependem da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculado e divulgado pelo IBGE, acumulado nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste.
E, Aldilei, como é que o trabalhador calcula esse novo valor do seguro-desemprego?
Vamos lá, Kátia. Olha, com a ajuda de uma calculadora, primeiro é preciso saber o valor do salário médio dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Com esse valor na ponta do lápis, o próximo passo são os seguintes cálculos, que a gente vai dizer aqui agora. Se o salário médio for de até R$ 1.151,06, multiplica-se o valor por 0,8. Agora, entre R$ 1.151,07 e R$ 1.918,62, o que exceder a R$ 1.151,06 multiplica-se por 0,5 e soma-se a R$ 920,85. E por último, e para salários médios superiores a R$ 1.918,62, o valor da parcela será de R$ 1.304,63. Em qualquer caso, viu, Kátia, o valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo, como a gente disse aqui, que atualmente é de R$ 724,00. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 8 milhões e 600 mil trabalhadores vão ter acesso ao benefício este ano.
Recentemente, as regras para conseguir o seguro-desemprego mudaram, né, Aldilei?
Foi mesmo, viu, Roberto? Agora, para quem receber o benefício pela segunda vez, é preciso comprovar matrícula e frequência em curso de qualificação profissional com carga horária mínima de 160 horas. E a gente conversou há pouco com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, que nos explicou o porquê dessas novas regras.
Você cria a oportunidade é que o trabalhador se qualifique e tenha, em decorrência da qualificação, melhor colocação, melhor salário. E com isso também nós queremos combater a rotatividade, que é muito grande hoje no Brasil, e nós queremos melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a situação do próprio trabalhador melhor qualificado e impedir ou diminuir a rotatividade.
Aldilei, agora há pouco você fez para a gente o cálculo, né? Explicou mais ou menos como é que vai calcular esse valor correto do seguro-desemprego nesse novo reajuste. Mas ficou um pouco complicado. Como é que a Voz do Brasil pode ajudar quem está ouvindo a entender melhor como é que é feito esse cálculo?
Pode sim, viu, Kátia? Olha assim, vamos fazer o seguinte então. Para ficar mais fácil, mais claro, vamos colocar neste momento no Twitter da Voz do Brasil essa tabela que a gente disse aqui há pouco e o passo a passo para fazer esse cálculo, né? Então, basta acessar, o internauta basta acessar twitter.com/avozdobrasil. Vou repetir. Basta acessar twitter.com/vozbrasil. Lá vai estar a tabela e o cálculo para o reajuste. Kátia.
Obrigada, Aldilei Ribeiro, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Glória aqui neste dia de glória.
A festa de Nosso Senhor do Bonfim, que ocorre em Salvador, na Bahia, desde 1745, recebeu hoje o título de Patrimônio Imaterial Nacional.
A festa, que dura 11 dias, é mais conhecida em todo o país pela lavagem das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. E esse ano, a cerimônia da lavagem vai ser feita amanhã.
A festa religiosa, que une tradições católicas e afro-brasileiras, como o candomblé, tem a presença de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas da capital baiana. Só perde em número de participantes para o carnaval.
O título Patrimônio Imaterial Nacional serve para facilitar o acesso a apoios e patrocínios, o que ajuda a fortalecer e valorizar a festa.
Vamos saber mais na conversa que o jornalista Eduardo Biagini teve hoje com a ministra da Cultura, Marta Suplicy.
Qual a importância de um título como esse ser entregue para a festa de Nosso Senhor do Bonfim?
Por que tem um simbolismo? Porque preserva a tradição, a política, mas ao mesmo tempo preserva a identidade do povo. Ela atravessou mudanças históricas, sociais, culturais, atravessou ciclos econômicos, sistemas políticos, avanços tecnológicos, mas é uma demonstração enorme de democracia, de acolhimento e de espaço para todos. aqui, por exemplo, na festa do Bonfim, ela já é muito aberta. Você percebe que não é uma coisa só religiosa. É uma manifestação de apreço pela Bahia. Então você vê muita gente religiosa, você vê muita gente da comunidade afrodescendente, católicos, e você vê pessoas de outras religiões também, que estão ali. É uma manifestação, é parte da nossa história, né? É isso que tem que se entender. É cultura brasileira.
Como que esse título entregue hoje pode valorizar e promover a própria festa em todo o país?
O que a gente percebe é que tem hoje no Brasil uma fé muito forte que tem um impacto também no turismo, né? No turismo religioso. Quando você junta fé e turismo e cultura, isso também é parte da identidade do povo, além de preservar nossas tradições.
Ministra da Cultura, Marta Suplicy, muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Foi um prazer.
Voz do Brasil!
O número de passaportes emitidos pela Polícia Federal atingiu a marca de 2.131.000 em 2013, a maior dos últimos 10 anos.
A quantidade de passaportes emitidos em 2013 é 9,5% superior a 2012 e 34,2% maior que 2010. Dados do Ministério do Turismo comprovam que o brasileiro está viajando mais para fora. De 2003 a 2012, a quantidade de turistas que foram para o exterior mais que triplicou. Passou de 2.300.000 para mais de 8 milhões de passageiros. O analista de sistemas, Wellington Evangelista, de 40 anos, planeja uma viagem para a Disney com a mulher e a filha. Ele buscou nesta quarta-feira os passaportes em um posto da Polícia Federal no centro de Brasília.
O agendamento foi feito pela internet. No dia que chegamos aqui, fomos atendidos em 20 minutos e com 7 dias úteis, tivemos que comparecer aqui para pegar o passaporte. Então foi ágil, foi confortável.
Atualmente existem no Brasil 144 postos de atendimento e 406 equipamentos para emissão de passaportes. O chefe em exercício da Divisão de Passaportes da Polícia Federal, o delegado Tarcísio Fernandes, informou que em março deste ano, o órgão vai receber novas máquinas para dar ainda mais agilidade ao atendimento.
E a gente aguarda, né, essa demanda para 2014 e terá condições de prestar, sim, um atendimento ao cidadão com a nossa renovação do Parque Tecnológico, né, que vai ocorrer agora a partir de março desse ano. Então, com novos equipamentos que chegarão. Então, a tendência é que a gente consiga diminuir o tempo de atendimento do cidadão e, sem dúvida, aumentar também o número de expedição aí de passaportes.
O passaporte tem validade de 5 anos. Reportagem Isabela Azevedo.
E a repórter Isabela Azevedo, que a gente ouviu agora na reportagem, está aqui no estúdio da Voz do Brasil, ao vivo, e tira com a gente as dúvidas em relação à emissão de passaportes. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Roberto. Aos ouvintes da Voz do Brasil.
Isabela, quais são os documentos que a gente precisa levar para ir tirar o passaporte?
Kátia, são vários documentos, mas antes de tudo, é preciso preencher um formulário no site da Polícia Federal e agendar o atendimento. O site é o www.dpf.gov.br. Lá tem todo o passo a passo. Tanto quem está renovando quanto quem está tirando o passaporte pela primeira vez, deve preencher o cadastro lá na internet.
E depois é só ir ao posto de atendimento da Polícia Federal com os documentos pessoais, certo, Isabela? E que documentos são esses?
Exatamente, Roberto. Atenção, porque a lista é grande. Identidade, título de eleitor, CPF, comprovante de quitação com serviço militar, no caso dos homens, comprovante de pagamento da taxa e passaporte anterior, se houver, se for o caso.
Isabela, e no caso de crianças e adolescentes, eu tenho a Luísa que é pequena, o que a gente precisa fazer? Tem alguma regra especial?
No caso de menores, Kátia, é indispensável que a criança ou o adolescente compareça na hora do requerimento do passaporte. E tem uma regra especial no caso de crianças até 4 anos de idade. A validade do documento é diferente, varia. Por exemplo, crianças com até 1 ano de idade, o documento vale por 1 ano. Crianças com 2 anos, vale por 2 anos. E por aí vai.
E quanto custa para emitir o passaporte?
Tanto para quem vai emitir ou renovar, o valor é o mesmo, R$ 156,07. E só para acrescentar, Kátia, é preciso ficar atento, porque alguns países pedem que o passaporte tenha validade de pelo menos 6 meses no momento da viagem. Se esse for o seu caso, mesmo com o passaporte válido, é preciso renovar o documento.
Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E nós vamos pedir para o nosso editor de novas mídias da Voz do Brasil, Aldilei Ribeiro, que acabou de sair daqui, para incluir no nosso Twitter essas regras de como tirar o passaporte, o que, é que tem que levar ou não. O nosso Twitter é o twitter.com/avozdobrasil.
Falando em viagens, Kátia, saiu essa semana uma pesquisa que mostra o nível de satisfação dos passageiros com os aeroportos brasileiros.
Numa escala que vai de 1 a 5, Roberto, os aeroportos ficaram com uma nota de 3,79.
A pesquisa foi feita pela Secretaria de Aviação Civil entre julho e setembro do ano passado.
Dos 15 maiores aeroportos do país, os mais bem avaliados são os de Natal, no Rio Grande do Norte, e de Curitiba, no Paraná, os dois com nota 4,1. Depois, aparecem empatados os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Recife, em Pernambuco, com nota 3,97. A menor nota foi para o aeroporto de Cuiabá, em Mato Grosso, 3,39. A família de Adriana Pina embarcou de Congonhas para Fortaleza, no Ceará. Na opinião da gestora financeira, alguns ajustes seriam o suficiente para melhorar os serviços.
É mexer em um ponto ou outro, né? Não é horrível. Ele falta alguma estrutura um pouco melhorada.
Já o contador Juarez Souza Leite aprova o atendimento, mas acredita que alguns preços chegam a ser abusivos.
Uma refeição simples, a diferença de preço chega a 4 vezes mais em relação a preços praticados em locais que não seja aeroporto.
A pesquisa ouviu quase 20 mil usuários dentro dos aeroportos. As maiores notas foram para atendimento, cordialidade e eficiência dos funcionários das companhias aéreas no check-in, além de disponibilidade de carrinhos para bagagem e rigor na inspeção de segurança. Já as piores avaliações ficam por conta do acesso à internet sem fio, preço dos estacionamentos, estabelecimentos comerciais e de alimentação dentro dos aeroportos. Reportagem Leonardo Meira.
As apreensões de drogas, armas e veículos roubados nas faixas de fronteiras do país aumentaram de 2012 para o ano passado.
As apreensões de drogas passaram de 68 toneladas para 87 toneladas.
A quantidade de armas de fogo apreendidas saltou de cerca de 5.200 para mais de 5.800.
Já o número de veículos recuperados foi de 3.700 para mais de 5.600.
O comparativo foi feito entre os meses de janeiro a outubro dos 2 anos.
Já foram investidos mais de 320 milhões de reais desde 2009 em ações de segurança pública nas fronteiras.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Calor. Muito calor.
Tá muito calor mesmo, né, Kátia?
Se tá, Roberto. E as temperaturas elevadas e as chuvas intensas ajudam muito no desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti.
Só no ano passado, quase 1,5 milhão de casos prováveis de dengue foram notificados no país.
E para diminuir o risco de morte, também as ocorrências da doença, 2 laboratórios públicos brasileiros estão desenvolvendo uma vacina que protege a população contra a dengue.
Já estão fazendo testes em humanos e a expectativa do governo é de que a vacina esteja disponível aos brasileiros em 5 anos.
A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em locais onde há acúmulo de água parada e representa um risco para grande parte da população mundial, como afirma o professor de medicina tropical da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tawil.
A população hoje que está sujeita a ter transmissão de dengue chega a 2,5 bilhões de pessoas. A dengue é uma doença transmitida por mosquito que pica durante o dia, gosta demais do sangue humano e se desenvolve em reservatórios de água. E ele é, sem dúvida, um grande fator de expansão dessa doença.
A expectativa é que a vacina seja aplicada em uma única dose e faça parte das vacinas básicas do Sistema Único de Saúde, combatendo os 4 tipos da doença já identificados no mundo. e para definir quais os critérios iniciais de aplicação da vacina contra a dengue. Quando ela estiver disponível, o Ministério da Saúde está apoiando um estudo que vai indicar que público deve ser priorizado na hora da imunização e quais áreas devem receber atenção especial. É o que explica o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho.
É um processo de preparação antecipado do Ministério da Saúde para quando a vacina estiver disponível, saber exatamente onde e quem nós vamos vacinar para ter o maior impacto nos resultados dessa vacina, ou seja, nós vamos vacinar aquele grupo etário ou aquela área prioritária que, ao receber essa vacina, os impactos tanto na redução da transmissão quanto na redução dos casos graves de óbito seja o maior possível.
Ainda de acordo com o coordenador Giovannini Coelho, mesmo quando a vacina estiver disponível, é fundamental que a população tome medidas de prevenção e procure ajuda médica se tiver a suspeita da doença. O estudo, que vai indicar áreas e públicos prioritários para receberem a vacina contra a dengue, deve estar pronto em até 2 anos. Reportagem João Pedro Neto.
E o assunto ainda é saúde, Roberto. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal recebeu hoje novos equipamentos hospitalares. São 3 elevadores, 1 tomógrafo computadorizado e 2 ecocardiógrafos. Equipamentos avaliados em R$8 milhões e adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Saúde.
Os novos equipamentos, Kátia, vão ampliar e melhorar o atendimento prestado não só à população do Distrito Federal e entorno, mas também de muitos pacientes que chegam de outras regiões, especialmente do Norte.
O Instituto de Cardiologia é um dos hospitais de referência nacional em alta complexidade e transplante cardíaco. E atende usuários do SUS e de convênios.
Os pacientes começam a ser atendidos com os novos equipamentos em março deste ano.
E o Ministério da Saúde suspendeu o repasse de recursos do programa Saúde da Família para 4 municípios do Nordeste.
Segundo a Controladoria Geral da União, CGU, nas cidades de Nazaré, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco, São José do Piauí, no Piauí, e Santana do Mundaú, em Alagoas, foram verificadas irregularidades como descumprimento da carga horária pelos profissionais das equipes de saúde da família.
Segundo as portarias publicadas hoje no Diário Oficial da União, o repasse está suspenso até que esses municípios corrijam as irregularidades.
Continuam abertas até sexta-feira as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, que disponibiliza bolsas integrais e parciais a estudantes que querem fazer o ensino superior em instituições particulares de ensino superior.
Até às 6 da tarde de hoje, o ProUni já contava com mais de 1.600.000 inscrições.
Para se inscrever e saber quais são os critérios para concorrer às mais de 190 mil bolsas para este semestre, acesse prouniportal.mec.gov.br.
E os candidatos que se inscreveram no programa Inglês Sem Fronteiras já começaram a receber por e-mail uma mensagem com o resultado do processo seletivo.
Na mensagem, o Ministério da Educação informa ainda o local e horário das aulas.
Na primeira edição do programa, 14.760 candidatos foram selecionados e iniciam os cursos gratuitos na semana que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta em mais de 200% o número de campanhas de recall para produtos que apresentaram algum tipo de defeito nos últimos 10 anos.
Divulgados novos valores do seguro-desemprego.
Festa do Bonfim na Bahia recebe o título de Patrimônio Imaterial Nacional.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Em função da importância socioeconômica e dos vultosos recursos públicos destinados à sua implantação, As obras de transposição do Rio São Francisco vêm sendo fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União desde 2005, quando foram analisados os primeiros editais de concorrência para a elaboração dos projetos, execução e supervisão das obras. Segundo o ministro relator dos processos relativos às obras, Raimundo Carreiro, o TCU já fez uma série de determinações ao governo para correção de falhas detectadas nos projetos básicos, nas licitações, no andamento das obras, bem como nos contratos com sobrepreço. Iniciados em 2007 e com previsão de conclusão em dezembro de 2015, as obras de transposição vão garantir o abastecimento de água para as populações dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mais vulneráveis aos efeitos da seca.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.